Multidom. Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. Hoje vamos para a segunda parte da entrevista com a gestora de saúde mental Risco Psicossocial NR1, Claudete Soete. Ela é psicóloga e tem MBA em Gestão e Governança Corporativa Compliance, é especialista em terapia cognitiva comportamental e em neurociência e educação. Tem experiência de 20 anos em estudos, formações e capacitações e atendimentos. Faz orientações, consultorias, atendimentos clínicos com lideranças, gestores, empresários e colaboradores. E novamente aqui conosco no Multidom, a Claudete Soete, que vai continuar nossa conversa da entrevista da semana passada. Nós estávamos falando sobre a NR1, fator de proteção a empresas e trabalhadores. Obrigada mais uma vez, Claudete, por dedicar seu tempo aqui conosco no Multidom.
Obrigada, Marta. É uma honra, é uma alegria mais uma vez estarmos nessa sintonia. A primeira entrevista já tivemos um momento muito bacana, muito positivo, que rendeu, né? E ficou essa vontade aí de repetir. Então, estamos aí, né?
E nós vamos voltar um pouquinho lá da entrevista. Para quem não pôde acompanhar, acompanha agora, depois vai lá buscar no site a primeira parte dessa entrevista, desse bate-papo. E nós estávamos falando que a NR1 é um fator de proteção para empresas e trabalhadores. Isso é uma afirmação que você faz. Aí nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso.
Eu costumo dizer que sim, que a NR1 é um fator imenso, gigante de proteção, não só para as empresas, mas também como para todos os trabalhadores. E aqui, de forma muito simplista e resumida, até para que todos possam entender, eu vou colocar alguns exemplos, né? Por que ela é um fator de proteção? Primeiramente, porque antes de ser gestor, eu preciso ser o quê? Um ser humano. Ou antes de ser um trabalhador, eu também sou um ser humano. Então, é uma questão de bom senso, é uma questão de empatia e é uma questão de justiça. A NR1, ela vem fazer algumas exigências. Eu não sei se eu mencionei da primeira vez que ela não quer achar culpados, e sim, ela quer ajudar a organizar o ambiente de trabalho. E por que eu estou respondendo aqui que é uma questão de bom senso? Porque eu não vou fazer ao outro o que eu não quero que faça a mim mesmo. É muito comum eu também receber relatos de trabalhadores que chegam nesse estágio de adoecimento por sofrer aí uma questão de assédio, burnout, e relatam essa decepção, porque a pessoa que manda, o gestor, que podia fazer alguma coisa para mexer na organização do trabalho, não fez nada. Ou fez vistas grossas, ou ignorou o sofrimento. E aí eu chamo a empatia. Se eu me colocar no lugar desse trabalhador, eu gostaria de ser humilhado? Se eu, gestor, não consigo fazer nada pelo sofrimento que está acontecendo dentro da minha empresa, se eu sou gestor, eu faço essa vista grossa? E se fosse comigo? Se eu recebesse todo dia essa humilhação, como que seria? Ai, ainda não consegue se colocar no lugar dessa pessoa, do trabalhador. Se fosse com uma pessoa que você ama muito, como que seria você estar com essa pessoa e ela te relatar diariamente que ela está sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de violência? Será que você também ia fazer vistas grossas? Então, quando a gente busca essa questão de bom senso, de empatia, de justiça, a gente chegará à conclusão que a gente nem precisa dessa norma, né? Se todos tivessem essa consciência de cuidado, a gente não precisaria ter uma norma obrigando a empresa a fazer o que deve ser feito, a fazer o que é o seu dever. Quer ver outro exemplo? Supondo que nós vamos fazer uma viagem. Você, Marta, também já está aí com as passagens compradas e você vai viajar. Se alguma coisa der errado com essa viagem, no caso com o avião cai, de quem que é a culpa? Se alguma coisa der errada com essa aeronave, se ela cair, se os passageiros morrerem, né? A gente não quer que aconteça, mas colocando essa situação, quem vai ser responsável? Quem já é responsável é o quê? O comandante. Ele é a pessoa, ele é a autoridade máxima que responde por tudo. Até os treinamentos dentro da aviação, eles recebem muito isso. Então, eles têm esse papel muito claro que ele é responsável por todas as vidas naquele avião. E aí, se eu perguntar quem que é o comandante de uma empresa? O CEO, né? Depois do CEO, a autoridade máxima é o diretor proprietário, é o dono da empresa. Então, mesmo que você fale, ai, não foi culpa minha, foi o meu gestor, mas você é o comandante da sua empresa. Então, se ele é o dono, tudo que acontecer dentro da empresa é de responsabilidade dele, até o que ele não fizer. Porque antes da NR1 existir, existem outras leis na nossa Constituição Federal, na CLT, que já garantem ao trabalhador o direito ao respeito e à dignidade. Então, se a empresa, de alguma forma, ela negligencia esses direitos do trabalhador, ou ela faz vistas grossas, porque tem um gerente que defende, ou que tem um diretor, é responsabilidade dela. Por que que eu estou trazendo isso? Porque muitas ações que estão chegando, e já há muito tempo lá no Ministério do Trabalho e Emprego, são de situações que poderiam ser evitadas se houvesse o gerenciamento do risco psicossocial, se houvesse essa gestão humanizada, se houvesse esse olhar do empregador para essa questão do ambiente de trabalho. Ele é o comandante da empresa. Tudo o que acontece, ele vai ser responsabilizado. Então, se eu sou gestora, eu tenho que cumprir meu papel. Se eu sou o dono de uma empresa, eu tenho que assegurar que na minha empresa os direitos humanos de direito de dignidade e respeito não serão violados. Ninguém vai cometer assédio. Eu sou responsável. E como que eu vou garantir isso? Treinando as lideranças, capacitando, não tolerando assédios, tolerância zero, independente da hierarquia, se é o diretor, se é o gestor, se é o CEO. Não interessa, é uma política de segurança psicológica. A NR1, infelizmente ou felizmente, ela está obrigando, porque essa gestão preventiva falhou. Então, hoje ela é obrigação. É importante que eu consiga colocar isso para que as pessoas entendam que cada um dentro de uma empresa, até o trabalhador, ele também possui direitos e deveres. Mas se acontece uma violação grave, uma violência grave, dentro da minha empresa, eu sou comandante. Cada empresário é o comandante da sua empresa, então precisa assumir esse papel de comandante. Então, o fator de proteção é uma questão de bom senso, de humanidade, de justiça e de empatia. Às vezes, quem está lá na alta hierarquia se julga muito superior. Esquece que essa roda da vida está girando, né? Um dia eu estou aqui em cima, outro dia a gente não sabe onde pode estar. Poderia ainda acrescentar, só se chegou a esse ponto porque as empresas não olharam para a questão do adoecimento, colocaram os resultados e o lucro acima de tudo, até agora. Ainda continuam algumas empresas, ainda continuam muitas, né? Temos empresas que estão com ações de exemplo, que estão cuidando, mas dentro de uma classe inteira de empresas ainda é muito pouco. Então, só chegou a esse ponto porque exigiu que batesse as metas batendo nas pessoas, né? É o ponto que o balde transbordou.
Tem muita empresa, ou tem muita gente que fala, não dá nada não. Qualquer situação, quando eu ouço essa frase, não dá nada não, já começo a ficar preocupada, porque normalmente é aí que acontece. Quando a gente acha que pode dirigir sem habilitação, quando a gente acha que pode andar um pouquinho só na contramão, e muitas empresas vão nessa onda de não fazer nada,
Isso.
porque não vai dar nada não.
Então, infelizmente, eu também escuto o mesmo que você está escutando, né, Marta? Isso não vai dar em nada. É tudo mais uma onda, né? Daqui a pouco isso vai cair no esquecimento. Eu vou pagar para ver. Então, nós profissionais, a gente troca também alguns relatos, né? Porque parece, às vezes, quando a gente está no meio de tudo isso, que é só a gente que está vivenciando essas dificuldades, né? E, na verdade, quando eu converso com outros profissionais que estão atuando também, estão tendo contato com os gestores, que estão orientando, que estão escutando todas essas reclamações, informações, e a gente entende que até um certo ponto tem uma coerência, né? Porque realmente existe muitas cobranças, as empresas estão às vezes sobrecarregadas. Só que quando a empresa fala, eu prefiro pagar para ver, esse pagar para ver às vezes pode ser um preço muito alto, além do que ela imagina. E às vezes essa fala também revela uma falta de conhecimento sobre tudo que está em jogo, inclusive a própria reputação da empresa, né? Supondo que uma denúncia, ela seja pega por uma denúncia, e acho que eu até falei na vez passada que basta uma denúncia para que o Ministério do Trabalho e Emprego caia em cima da empresa. Não importa se ela é uma empresa pequena, não importa se é de médio porte, ela vai pegar aquela denúncia, vai chegar naquela empresa e vai começar a fazer uma investigação muito minuciosa, que vai adicionar outros ministérios do trabalho para verificar que erros mais, que falhas mais, que negligências mais a empresa tem que estar encoberto. Porque ela quer achar mais, ela não vai só por uma coisa. A partir de uma denúncia, de uma falha que tem a ver com um direito violado do trabalhador, ela vai puxar outros e certamente vai aparecer outras coisas. Então, esse pagar para ver, esse não dá em nada, eu posso assegurar que vai dar num baita prejuízo que pode, inclusive, fechar a empresa, dependendo do porte que ela está. Pode sujar a reputação da empresa. Porque, afinal, a empresa ela quer ser reconhecida por promover saúde ou ela quer ser reconhecida por promover doença? Um ambiente que é inseguro, onde os trabalhadores têm medo, né? É muito comum também eu atender os gestores, e é interessante porque quem me procura geralmente é alguém do RH, que não é o sócio proprietário, que não é o diretor, mas que ele está sobrecarregado de estar lidando com essas dificuldades e muitas vezes ele sente assim. Assim, né? De mão atada, porque quem manda não quer agir com prevenção. Ai, não, não vou fazer isso vai gerar mais gastos para a empresa. Olha que equívoco. Gasto é a partir do momento que tiver uma denúncia, o Ministério do Emprego vir e começar a multar por tantas falhas. Aí ele vai ver o que que é gasto, né? O quanto que se pagar para ver vai custar um preço altíssimo que as empresas hoje não têm conhecimento e estão escoradas nesse discurso. Não vai dar em nada, vai dar muita coisa. Inclusive, o Ministério do Trabalho e Emprego já está atuando, já está multando. Saiu uma notícia recente, dados oficiais, que são mais de 5 mil ações nesse pouco tempo movidas decorrentes de risco psicossocial não gerenciado. Aquela negligência, né? O que não foi feito, aquela gestão que não foi preventiva, aquele pagar para ver custou isso. E aí, agora, com o advento da ANR1, a fiscalização vai estar muito atuante, muito mais. Já existe atuações, né? Os dados já mostram isso, né? Só tá sendo levantados dados de burnout, depressão, ansiedade, assédios, porque já está existindo essa fiscalização no trabalho. Então, se engana a empresa que acha que vai pagar para ver, o preço vai ser muito caro. E se desse para voltar atrás, infelizmente não existe. Não tem como voltar atrás depois que você agiu com negligência, que você não conseguiu se colocar no lugar daquela vida que está adoecendo porque faltou gerenciamento do risco psicossocial no teu trabalho, porque você quis omitir algumas situações, enquanto isso, muitas vidas foram aí danificadas. Isso é sério demais, então é uma questão de bom senso, é uma questão de humanidade, olhar para essa questão e não banalizar o sofrimento de outras pessoas que estão lá pelo trabalho, não para serem humilhadas.
Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a gestora de saúde mental, risco psicossocial NR1, a psicóloga Claudete Soete. Antes de falarmos em dados, você teria aí algum exemplo sobre uma negligência que custou a vida do trabalhador e prejudicou a imagem da empresa?
Eu poderia aqui ter só um momento contigo falando de casa, de quanto que isso afeta a imagem da empresa e quanto que afeta A saúde mental do trabalhador. Muitas vezes o dano é irreparável. Um dos casos que mais me chocou foi de uma gerente bancária que estava numa posição muito privilegiada, era gerente há muito tempo de uma agência bancária, e que ela sempre batia a meta, ela sempre era destacada, sempre era bem falada pela alta hierarquia, porque ela nunca deixou de entregar as metas. Até que um dia depois, no segundo filho, ela começou a ter alguns problemas de saúde mental, porque também é banco, né? Já tem uma cobrança muito exagerada por metas. Ela não conseguiu mais bater essas metas do trabalho. E ao não conseguir mais entregar as metas, ela passou a ser perseguida pela mesma chefe que destacava ela, que elogiava. Bastou ela não cumprir mais que ela caiu no conceito ali da chefe. O adoecimento dela foi ficando tão sério, que ela começou a sentir pontadas no coração, aperto no coração, queda de cabelo, não conseguia mais dormir. Ela já estava com dois filhos pequenos e passando por esse processo de adoecimento. Quem é mãe, Marta, acredito que você seja mãe, né? Sabe que criar um filho não é uma tarefa nada fácil por si só. Imagina ter uma função de tanta responsabilidade dentro do banco, ainda com dois filhos pequenos. E ela não conseguia mais entregar essas metas e o negócio foi ficando complicado e ela foi adoecendo. Só que ela não admitia que ela estava com o adoecimento, que o primeiro diagnóstico dela foi depressão. E ela dizia: eu não aceito. Uma, porque ela tinha uma fé muito grande, é uma pessoa muito religiosa, que tem Deus. Como eu estou com essa doença? Eu acredito em Deus. E ela se culpava, ela carregava muito essa culpa. Eu não posso, eu não aceito, não aceito. E falava assim. Os diagnósticos dela revelavam que ela podia sofrer um AVC, uma parada cardíaca a qualquer tempo. Tamanho eram sintomas de aperto no coração, já há muito tempo sem dormir, enxaqueca. Ela dizia assim: ó, eu sinto uma dor na cabeça, uma pressão, como se a minha cabeça fosse explodir. E ao ser encaminhada para o neurologista para fazer o diagnóstico comigo, até para confirmar, e até para ter outro suporte de medicamento. E ela foi encaminhada para o neuro, chegou no neuro, o neuro atestou tudo que eu atestei, ainda mais. Ela estava com depressão, síndrome do pânico, e inclusive ela relatava para mim que ela tinha ideação suicida. Quando ela passava por uma ponte, ela ouvia uma voz: se joga, acaba com o seu sofrimento, se joga. Mas o que segurava ela de não cometer o ato, ela disse, toda vez que vinha a voz dizendo se joga, ela pensava muito nos filhos dela, isso segurava. Não bastasse isso, a tal gerente começou a fazer um assédio tão grande que ela começou a fazer reunião para humilhar ela na frente dos colegas. Falava tudo que ela não conseguia, o quanto que ela estava declinando, e isso fazia com o estado de adoecimento fosse ficando cada vez mais severo. Como se não bastasse o assédio, a pressão da chefe, ela tinha uma pressão da família. Por quê? A família via que ela estava adoecendo, mas como todo mundo tinha ela como uma pessoa de alta referência, que era uma alta hierarquia dentro de um banco, que ela não podia pedir a conta, que ela tinha que aguentar firme, porque se eles quisessem, que eles mandassem embora e que indenizasse, porque eles tinham adoecido. E a minha orientação como profissional era a seguinte: Fulano, se algo acontecer de pior com você, quem é que vai ficar com os teus filhos? Já que você não quer perder a indenização, você está se prendendo por isso. Eu sei, eu entendo que foram mais de 10 anos de agência bancária, mas se o pior vier a acontecer, como os médicos estão comprovando, o neuro está comprovando junto comigo, quem que vai cuidar dos teus filhos? E aí, se isso vier a acontecer, valeu a pena tudo isso? Então foi nesse ponto que eu consegui pegar ela para ela começar a cuidar da saúde mental, só que ainda não foi fácil. E aí a gerente dela, para piorar a situação e fazer com que ela pedisse a conta, colocou ela dentro de uma sala fechada, sem sistema. Então ela ficava o dia todo lá sem sistema e era proibida de falar com os demais. Isso era um assédio moral grave, dos mais graves, né? O que chamam ali no banco de geladeira. Então fica dentro de uma sala sem sistema, não faz nada o dia todo e proíbem que os pares dela tenham contato e falem com ela. A única pessoa que falava com ela era a faxineira do banco, que como era terceirizada, não respondia para essa hierarquia. Então, era a única pessoa que dava até um suporte de acolhimento para ela, né, que escutava ela. Imagina todo dia você ir trabalhar, Marta, e não poder falar com ninguém, não exercer nenhuma atribuição. Só essa situação já é um fator máximo de adoecimento. E ela estava na situação e ela aguentou meses ainda na situação, né? Nessa geladeira do banco. Até chegar um momento que ela não aguentou mais e pediu a conta e perdeu toda a indenização. Eu fiquei contente pela decisão dela, porque não foi uma decisão fácil, porque a família não apoiava, já que ela tinha que ganhar a indenização do banco, eles olhavam ela como forte, ela tinha que ser forte, e ela estava ali no limite do humano dela, né? E eu fiquei contente porque ela estava olhando pela vida, e era isso que ela precisava fazer antes que acontecesse alguma coisa. E aí, depois de tudo isso, ela ficou em casa, em tratamento, muito tempo em tratamento, não foi fácil a recuperação dela. Ela tem alguns prejuízos até hoje, por isso que eu falo que os danos de uma violência como essa às vezes são irreparáveis, né? Ela tem ainda ataques de pânico, ela tem ainda alguns sintomas que prevalecem diante de qualquer evento que seja estressor, mas ela já está recuperada, digamos, já está vivendo, podendo cuidar dos filhos, direcionou a área profissional para uma outra área, saiu do banco, enfim. Depois de um tempo, essa chefe assediadora que quase destruiu a vida dela foi mandada embora do banco. Lembra que eu te falei que a roda da vida gira e as pessoas que cometem esse tipo de violência, elas se julgam tão superiores que não conseguem fazer essa analogia, não conseguem se colocar no lugar do outro. Um dia ela estava lá em cima, mas ela também pagou. Ela pagou caríssimo. Ela perdeu o trabalho dela. E acrescento mais, depois de um tempo também essa paciente trouxe um relato que nessa mesma agência bancária um colega se suicidou pelo assédio sofrido por essa pessoa. E essa pessoa, depois de ter prejudicado de maneira muito forte, muito pesada a vida de tantas pessoas, foi mandada embora. Mas precisou acontecer tudo isso, né? A reputação dessa agência com certeza caiu lá embaixo. Eu tenho dados, mas enfim, segue aí, né? Porque banco tem dinheiro. Então, para ver até quanto a gente pode também ficar preso num espaço que não pertence mais a nós. Às vezes não depende só da empresa, porque às vezes é uma pessoa que está lá adoecendo. E até quando você que está adoecido vai ficar num espaço que não te pertence mais, né? Sujeito a tanta coisa.
Claudete, fala um pouquinho para a gente sobre os dados de adoecimento, para mostrar um pouquinho como é que anda a saúde mental do trabalhador brasileiro.
A grosso modo falando, a saúde mental do trabalhador vai de mal a pior, né? Todos os dados que eu vou trazer aqui são dados subnotificados, porque a grande parte das pessoas que estão no processo de ansiedade, depressão, burnout, continuam trabalhando sem diagnóstico e temem buscar o diagnóstico. A situação que já coloquei exemplo na nossa primeira conversa, né, Marta? Então é um dado muito subnotificado que está longe da realidade. Só no Brasil, entre 2023 e 2025, teve uma alta dos transtornos mentais, por exemplo, como síndrome de Burnout, que foram mais 7 mil novos casos, 7 mil novas ações. Uma alta só nesse transtorno de mais de 500% entre 2023 e 2025. São mais de 7 mil vidas impactadas, fora as que a gente não tem acesso, né, ao dado subnotificado. Já o assédio moral no Brasil, também, né, nesse mesmo período de 2023 e 2025, registraram mais de 142 mil novas ações. O assédio sexual foram mais de 12 mil ações. Somando o assédio moral, o assédio sexual, então são mais de 155 mil ações lá no Tribunal Superior da Justiça do Trabalho. Então são dados muito alarmantes, né? Dados que não são reais, porque existem centenas, milhares de pessoas trabalhando sobre pressão, sobre assédio. Então é um dado que a gente nem imagina o quanto que ele vai subir ainda, né? Porque tem muitas pessoas que estão adoecidas porque dependem desse trabalho, desse sustento. Também no ano de 2025 foram contabilizados mais de 546 mil vidas incapacitadas, afastadas do trabalho por transtornos mentais como ansiedade, depressão e síndrome de burnout. Já existe mais de 5 mil novas ações movidas decorrentes do fator psicossocial, que são todas essas causas: sobrecarga, síndrome de Burnout, ansiedade, depressão e assédios, né? Um dos fatores que mais graves que está acontecendo aí no mercado de trabalho.
E quais orientações você daria aos trabalhadores, já que você trabalha nessa área com saúde mental, né? Para aqueles trabalhadores que já estão vivenciando uma situação aí grave, de ansiedade, burnout, assédio, o que você falaria para essas pessoas?
Não negligencie a sua saúde mental. Se eu perguntar para ti, Marta, quanto vale a sua vida?
Não tem preço.
A nossa vida não tem preço, porque a gente às vezes acredita que a gente tem o controle. Só mais um pouquinho, eu vou aguentar até conseguir a promoção. Eu preciso aguentar essa situação. Eu preciso desse trabalho, eu preciso desse aumento. Eu não vou conseguir. E às vezes o corpo vai mandar um adoecimento tão grave que você acha que tem controle e não tem. Então, diante de um adoecimento, busque ajuda profissional especializada o quanto antes, porque uma dor que é ela é invisível, uma dor, como minha professora Isabela Camargo fala, a dor que não sangra, ela é mais difícil de ser vista. E eu concordo com ela, porque o adoecimento mental é uma dor que não sangra, é questionado. Quando a gente chega com um diagnóstico de depressão, esse diagnóstico é questionado, é visto ainda com esse olhar de julgamento. Então, se você está passando por um assédio, se você já percebe que teu corpo dá sinais de exaustão, né, a tua mente já não aguenta mais, você vive um colapso todo dia, busque ajuda, não espere explodir, não espere o balde transbordar. Quando o balde transborda, é muito mais perigoso, o dano é muito maior. Então, faça hoje pela sua vida. E ninguém mais vai poder fazer algo que é você. É você responsável pela sua vida. Se você não tem energia, busque um colega, um amigo, alguém da família que possa ir com você. Mas se cuide. O adoecimento mental, ele causa prejuízos que às vezes são irreparáveis. E aí eu uso de novo o mesmo exemplo. Se desse para voltar atrás, não é possível. E a gente às vezes vai ter que arcar com a consequência de uma não escolha. Então, cuidado, cuide de você. A sua vida não tem preço.
Eu agradeço à gestora de NR1 e risco psicossocial no trabalho, a psicóloga Claudete Soete, que veio bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Claudete.
Obrigada, Marta. Muito obrigada. E eu vou deixar também aqui uma dica, uma sugestão, uma contribuição muito importante para as empresas, né? Para gestores e lideranças, que não sejam omissos, né? Não deixem de fazer uma gestão preventiva aos riscos psicossociais no trabalho, porque isso é o mais necessário. Não esqueçam que vocês têm esse papel fundamental de ser os comandantes das empresas de vocês. Vocês são responsáveis por todas as vidas que transitam nesse ambiente de trabalho. E também não ajam com negligência, justificando: eu não vou fazer nada, porque vai ter muito trabalhador que vai se aproveitar e dizer que está doente. Eu quero dizer que essa situação é minoria, são minoria desses trabalhadores que querem prejudicar. A grande maioria, se você mostrar que está oferecendo um ambiente seguro de trabalho, vai vestir a camisa e vai te defender, vai querer que a sua empresa cresça, porque uma empresa que oferece uma gestão sustentável, um ambiente seguro, contribui também para o ROI, que é o retorno de investimento. Diminui rotatividade, diminui absenteísmo, aumenta o engajamento e o comprometimento, porque uma empresa que mostra esse cuidado, esse carinho com as vidas que trabalham, geram no trabalhador, que são humanos, sentimento de pertencimento. Então, não deixem de fazer essa gestão preventiva. Existem muito mais ganhos do que perdas. Muito obrigada aí por todos os ouvintes, obrigada Marta e toda a rádio aí Dom Comunicação.
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Badovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Badovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Badovese. Direção geral jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Web Dom, o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.